Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 601. Continuando as reflexões de Kardec sobre o reino animal. Vai perguntar Kardec, né? Depois de tudo que a gente já discutiu sobre o livre-arbítrio dos animais, sobre a situação dos animais no mundo espiritual, sobre o que de fato diferencia os seres humanos dos animais. E ele vai perguntar o seguinte: os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Numa linguagem de hoje, os animais evoluem, né? Ou um cachorro vai ser sempre cachorro daqui a 1 milhão de anos, né? Aquele ser que é imortal, que possui uma inteligência limitada, mas possui, obviamente também possui instinto, como nós. Ele vai estar igual? Ou ele vai ter aprendido algo? Ou ele vai evoluir? Essa é a pergunta de Kardec. Como é que os espíritos respondem? Sim. Quer dizer, os animais evoluem. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Aqui já tem muita coisa, né? Tem mais coisa na resposta. Vamos parar aqui por enquanto. Quer dizer, sim, os animais evoluem. E aqui os espíritos apontam uma outra coisa, quer dizer, existe uma correlação entre o grau de evolução dos animais com o mundo que eles habitam. Olha que interessante. Quer dizer, os animais no mundo superior. Então, a primeira notícia aqui, né? No mundo superior existem animais. Quer dizer, você que ama os animais não vai ficar triste se for para o mundo superior, porque lá você vai encontrar animais mais bonitos, mais harmônicos, mais inteligentes e mais belos. Então, vamos lá. Então, os animais evoluem, quer dizer, existe um processo evolutivo no reino animal. A gente às vezes foca muito, e é necessário, muito no nosso processo evolutivo humano. Mas quando a gente tiver condição de estudar mais aprofundadamente, você imagina no que não é estudar a evolução nos animais. Quer dizer, toda uma escala evolutiva dentro das espécies e entre as espécies. Vamos continuar aqui. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Então, assim, o animal, ele vai ser sempre subordinado aos seres humanos. Quer dizer, eles vão ser muito mais evoluídos que o da Terra, eles vão ser muito mais inteligentes, eles vão ser muito mais graciosos, mas ainda assim, eles serão subordinados ao homem. E esse tópico aqui é um tópico que está lá na Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, né? No Gênesis Mosaico. O primeiro livro da Bíblia vai colocar muito claramente que os animais são subordinados aos seres humanos, né? Já está lá e os Espíritos aqui estão dizendo: olha, aquilo que está lá vale não só para a Terra, mas para o universo, né? Vale para os mundos mais atrasados que a Terra, vale para os mundos muito mais evoluídos que a Terra. Tá certo? Então, Kardec, aqui os espíritos tocam nesse ponto. E aí Kardec vai fazer um comentário muito, muito interessante. Tá certo? Então, aqui na 601 a gente já compreendeu um conjunto de coisas, né? Kardec agora vai mostrar que isso não é estranho. Olha o que Kardec coloca: nada há nisso de extraordinário. Ele vai colocar: tomemos os nossos animais mais inteligentes. Aí ele vai dar exemplo, né? Dos animais mais inteligentes. Claro que tem outros, tá certo? Ele vai falar como o cão, o elefante, o cavalo, né? A gente sabe que existem outros, os golfinhos, os macacos, enfim. Então, vamos pegar esses animais mais inteligentes e os imaginemos dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. Olha o que Kardec está dizendo, né? Você imagina um cão mais inteligente, que possui um corpo diferente que permite ele, por exemplo, carregar uma caixa, que permite, por exemplo, realizar trabalhos manuais. Então, esse exemplo de Kardec nos remete a uma informação preciosíssima. O que é que Kardec está dizendo? Ora, se eu tenho um cão dentro de um corpo que permite realizar trabalho manual, eu não estou falando mais de um cachorro, né? Porque um cachorro que se levanta, que anda em pé, digamos assim, não é mais um cachorro, né? Um elefante que tem mãos delicadas não é mais um elefante. Onde é que eu quero chegar? O que Kardec está dando aqui é uma informação que está embutida nessa explicação muito importante, que é: os animais evoluem dentro da sua espécie, quer dizer, há uma evolução dentro da espécie cachorro, certo? Mas esse ser imortal que evolui dentro da espécie cachorro, ele vai evoluir também em outras espécies. Olha que informação complexa, porque isso abre para a gente um grau de reflexão que nós ainda não temos capacidade, a ciência não tem, a mente humana não tem capacidade de estruturar. Quer dizer, como será a evolução de um princípio espiritual, de um ser imortal, que está numa ameba, num ser unicelular, ou num ser um pouco mais complexo, até chegar a se tornar um elefante ou um cachorro? Para facilitar, né? Como um ser que está hoje, né, encarnado em uma formiga, vai se tornar um cão inteligentíssimo? Como um ser que é uma ameba, como um ser que é um vírus, que a ciência não sabe dizer se tem vida ou não, é uma outra discussão, mas ele existe, né? Quem já teve gripe sabe disso, existe. Como esse ser, que a ciência não consegue nem definir direito, de tão primário que ele é, se torna ao longo de milhões, de milênios e milhões de anos, um elefante, uma girafa, um golfinho? Como? A gente não consegue nem imaginar o tamanho desse processo, né? Nós estamos falando aí, gente, de uma escala de muitos milhões de anos. Olha como se abre aí uma perspectiva de estudo. Imagine a gente conseguir fazer um estudo desse no mundo espiritual, né? Quais são as características que são mantidas, quais são as características que são alteradas, né? O que é que muda, o que é que não muda? Vamos imaginar aí uma pulga, de uma pulga a um elefante, de uma pulga a um golfinho. E eu não sei como é que é isso. Quer dizer, em que momento esse ser se torna aquático, em que momento esse ser se torna ave, em que momento esse ser se torna mamífero? Porque o fato é que é uma escala tão complexa que nós nunca, até hoje, né, não é, até agora, nós não conseguimos montar nada. A gente tem uma noção geral, né? A gente defende, parece que com certo acerto, que os mamíferos já estão numa classe superior. Mas não há um processo todo montado onde as variáveis fazem sentido para todos os casos. Um indicador, provavelmente, é o sistema nervoso, né? Então a gente pode pegar aí o cérebro e todo o sistema nervoso. Talvez seja um critério que sirva, né? Será que a gente pode dizer que os seres que possuem um cérebro com mais volume ou um sistema nervoso mais sofisticado, mais rico, são mais evoluídos? Mas assim, é um quadro muito complexo. E assim, e tem espécies que desaparecem, né? Quer dizer, por que é que uma espécie desaparece? Né? A gente hoje tem aí um certo um certo exagero, talvez, um certo alarmismo excessivo, não sei, porque um dado solto não nos ajuda a entender a realidade. Por exemplo, as espécies estão sendo extintas. Ok, mas aí é preciso entender que as espécies sempre foram extintas. É preciso entender se as espécies hoje estão sendo extintas por uma agressão ao meio ambiente ou se está dentro de um processo que sempre foi. Porque senão fica um drama, né, excessivo. Porque assim, a gente sabe que milhares de espécies, ou talvez mais do que isso, ao longo dos milênios, foram extintas. Até hoje se descobre espécies desconhecidas. De repente formou ali um fóssil, de alguma maneira preservou o corpo, e os cientistas olham e dizem: olha, isso aqui a gente não sabia que existia. Isso parece com isso, mas não é. Parece com aquilo, não é. É uma outra espécie. Então, isso tudo é de uma complexidade que a inteligência humana não é capaz ainda de organizar esse processo, né? Como é que de fato se dá? Quais são os grupos? Quais são espécies que são mais semelhantes? Então, o princípio espiritual não precisa reencarnar em todas, né? Nós não sabemos quanto tempo esse ser precisa ser formiga ou algo semelhante. Quanto tempo? 1.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos sendo formiga, de quanto tempo ele precisa para ter a experiência de seres que voam? Né? Como é que funciona essa coisa de uma formiga para uma águia? E eu aqui já imaginando que, né, que me parece que a águia é um ser mais sofisticado, com todo respeito às nossas amigas formigas, que elas não me processem por calúnia e difamação. Mas só uma hipótese. Digamos que a águia seja mais evoluída, mais desenvolvida psiquicamente, tem um sistema nervoso mais acurado. Quanto tempo de uma formiga para uma águia? Quanto tempo de uma minhoca para um gavião, para um condor, né, que é mais ou menos desse mesmo grupo? Quanto tempo? Quanto tempo nós precisamos disso? Né? Dessa transformação de um ser que rasteja para um ser que voa. Onde é que a gente botou a borboleta nisso? Será que a borboleta é um ser rastejante que está aprendendo a voar? Né? Só hipótese, gente. Isso aqui é para pensar, não é para explicar, porque eu não tenho explicação, porque, como eu já disse, eu não tenho capacidade de compreender toda essa complexidade. É só uma forma de amadurecimento, quer dizer, será que a gente poderia hipoteticamente pensar que a borboleta seria uma transição do ser que rasteja para o ser que voa e aquele princípio depois se tornaria um pássaro, né, capazes de voo muito mais altos? Então, tudo isso são tópicos seríssimos de estudos espirituais. Você vai dizer, para quê? Porque um dia nós espíritos vamos lidar com essa situação. Nós vamos fazer parte de equipes que trabalham no desenvolvimento dessas espécies em planetas que estão sendo criados. Né? A criação divina, ela não é um automático, uma máquina de gerar coisas. Né? Do mesmo jeito que nos mundos superiores os animais são auxiliares dos homens, nós somos e seremos auxiliares capacitados de Deus no futuro, mais capacitados. Então, alguém vai cuidar disso, né? Como é que isso é organizado? Como é que é feito? Porque esses princípios espirituais, eles não funcionam na base de tudo automático, né? Como a gente estudou na questão anterior. Eles são conduzidos, guiados, levados por espíritos que vão cuidar deles. Então, assim, a formiga não desencarna e vai no automático, não. Não é uma máquina. Não é um programa de computador. São seres que possuem vida. São seres que possuem algum grau livre-arbítrio. Então, todo esse processo evolutivo é realizado por nós, por espíritos que possuímos o atributo da consciência. Então, tudo isso não são assuntos teóricos, abstratos. Essa compreensão nos faz necessária, inclusive, e talvez no momento atual, principalmente, por quê? Porque a evolução não deserda ninguém. Ou melhor colocando, a evolução não deserda o nosso passado. Nós continuamos com muitas habilidades do passado. Tá certo? Mas isso vai ser um tópico que a gente vai abordar mais para frente. Então, compreender essa cadeia evolutiva, compreender como isso se dá, ou pelo menos começar a entender a complexidade com que nós estamos lidando, já é um passo extraordinário, pelo menos para mim, que sou, né, um espírito inferior em aprendizado. Para mim já me encanta, pelo menos ter vislumbres dessa obra grandiosa e saber que eu já participo dela e que um dia eu vou participar de forma muito mais atuante no meu processo evolutivo e no dos outros. Bem, né? Foi para abrir mesmo aí a questão para a gente poder já começar a imaginar. Espero que vocês tenham gostado, né? O objetivo era gerar reflexões. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos abençoe nesse instante em que tanto precisamos voltarmos a sermos crianças, nos deslumbrando com a beleza da criação de nosso paizinho. Isso o espírito precisa aprender para crescer espiritualmente. Não fazer de conta que sabe, que entende, que é arrogante, que é estúpido. Só prova que é estúpido. Não precisa disso. Ele precisa, como a criança que olha para uma flor, para uma abelha, para o mar, alegrar-se, deslumbrar-se, abrir o coração para sentir toda a grandeza que existe em cada pequeno detalhe da criação e em cada quadro grandioso. Porque toda essa grandeza também está nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Na asa de uma mosca, no olho de um tubarão, no bailar dos golfinhos maravilhosos, na alegria de um cão ao encontrar seu dono amado. Sim, os animais amam. Sabemos disso. Os animais amam. Então, filhos, vamos aprender a nos colocar como pequeninos. Não como alguém que diz, eu vou agora entender e explicar tudo. Vai enlouquecer, vai falar besteira, como muitos fazem. Existem coisas que nós entendemos. Existem coisas que nós devemos apenas admirar e sentir a beleza. Como a mente humana pode explicar a grandeza do universo? É impossível, mas pode admirar. Pode louvar Deus ante espetáculo imenso da criação. Como mente humana poderá hoje explicar o aprendizado evolutivo das espécies animais? Mas se amar a natureza, se observar com carinho, vai aprender muito, muita, muita coisa, filhos. Muita coisa. Então, é preciso, antes de tudo, ler Livro dos Espíritos com o coração elevado, fazer prece e pedir: Deus, anjo guardião, ajuda-me a começar a entender. Garanto a vocês, nenhum espírito superior consegue aprofundar essa questão em menos de muitos séculos terrenos. Há belezas, há sutilezas, e algo que talvez vocês não entendam. Em cada pequeno ser, em cada pequena parte do ser da criação divina, os espíritos superiores conseguem ver algo extraordinário. o carinho de Deus por todos. Além das reações químicas, além dos automatismos do sistema nervoso, além das percepções características de cada espécie, além das estruturas de carbono, orgânicas, digo, além de tudo isso, quando estudamos com muita profundidade, conseguimos encontrar a marca do carinho de Deus em cada pequeno detalhe. Será que vocês entendem isso? Deus faz questão de mostrar o carinho que ele tem por cada um desses seres para os grandes estudiosos do universo. Como quem diz, esse ser minúsculo, eu o amo. E aqui está a prova. O carinho de Deus por cada ser está marcado na própria estrutura do ser. E quem consegue aprofundar esta compreensão encontrará provas absolutas do carinho de Deus por cada um. Compreendamos, filho. Não se trata apenas de um estudo técnico-evolutivo. Quando aprofundamos a compreensão sobre os seres da criação, é impossível não ver o sorriso e a proteção de Deus por cada um desses seres, a alegria que esses seres geram para o Criador e o zelo amoroso que Deus tem por cada ser, por mim e também por ti, filho amado. Que vocês sintam o carinho de Deus escrito dentro de você, porque isso é um fato inegável da obra divina. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.